Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Você também está entre os que se indignam com a desigualdade do mundo, hein? Por que que ainda existe a pobreza? Ou não seria melhor perguntar por que que existe a riqueza? Lá vem eu. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu-glu.
O podcast Café Brasil chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que, como sempre, estão aí, olha, a um clique de distância. facebook.com/Itaú Cultural e facebook.com/Auditório Ibirapuera. Vai ganhar o exemplar do meu livro Me Engana Que Eu Gosto hoje será o Nicolai Vieira, de Cabo Frio. Ele não comentou um programa específico, mas mandou uma história de emocionar. Ouça só. Olá, Luciano. Conheci seu programa em janeiro de 2013 e ele me inspirou a colocar em prática algo que estava adormecido. Seus podcasts são fonte de inspiração para quem deseja fazer mais. Tenho uma loja de instrumentos musicais e sempre pensei em fazer um trabalho social dentro do meu ramo com crianças. A ideia surgiu há alguns anos, mas caiu no esquecimento. E como eu disse, seus podcasts reacenderam o desejo. Não teve um podcast específico, foi mais o conjunto da obra. Então, comecei a pensar em o que e como seria. Ouvindo a música do AC/DC, Let There Be Rock, me veio o nome do projeto. Que haja música. Sem fôlego. Se alguém me perguntar pra definir, alguém me pedir pra definir rock and roll, eu digo assim, ó, AC/DC. Segundo a Bíblia, foram com essas palavras que Deus criou o mundo, que haja. Agora faltava pensar em como. Na época você estava fazendo uma promoção com a Nakata, se não me engano, dando um iPad por semana. E daí surgiu o como. Doando um violão por semana. E assim foi. Criei uma campanha onde as crianças tinham que responder. É por que aprender música? As melhores respostas ganhavam o violão. Foram 52 violões distribuídos ao longo de um ano para as crianças da rede pública, com acompanhamento de um professor para as aulas iniciais. O projeto terminou em março de 2014. O que as crianças fizeram com os violões, eu sinceramente não sei. Não tínhamos como fazer o acompanhamento de todos e não era minha intenção vigiar o que seria feito. A intenção era dar oportunidade, incentivando a educação através dos benefícios que a música oferece, estimulando concentração, raciocínio, criatividade. Se alguma dessas crianças, no futuro, se achar na vida através da música, porque um dia ganhou um violão quando era criança, o projeto terá alcançado seu objetivo. Luciano, acho que todos devemos nos perguntar o que está ao nosso alcance. Eu olhei em volta e vi violões. Muito bem, Nicolai. O que é que eu posso dizer, cara? Só um muito obrigado. Você é a demonstração de que as pedrinhas que jogamos no lago fazem ondas, sim, senhor. Já pensou se cada dono de loja de instrumentos musicais tem uma ideia parecida com a sua, hein? E os donos de livrarias, os donos de lojas de computador e os donos de escolas? Vixe. É, mas tem que ser dono para poder tomar uma decisão, não é?
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, além do livro, o Nicolai receberá um kit DKT, recheado de produtos Prudence, como géis, lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social e você contribui quando usa produtos Prudence. Acesse então facebook.com/DKTBrasil. Vamos lá então? Ih, cara, o Lala tá sozinho hoje. Eu quero ver como é que fica sozinho, quer ver? Vamos lá, Lala. Na hora do amor, use...
Horas Prudence.
E quem também está ajudando a gente a trazer para você este cafezinho é a Nakata, que é a marca de uma das mais completas linhas de componentes de suspensão do mercado brasileiro, inclusive dos amortecedores HG Nakata. Acesse facebook.com/componentesnakata, tem um monte de informações legais por lá. Tudo azul, tudo Nakata.
O rico é quem come tudo, tudo que quer ele come.
Mas o pobre que trabalha ganha pouco e passa fome.
O rico é quem come tudo, tudo que quer ele come.
E mas o pobre que trabalha ganha pouco e passa fome.
Rico come caviar, come picanha, filé. Na vida o rico tem tudo e come tudo que quer. Onde o rico bota o dedo, o pobre não bota o pé.
O pobre come bolacha, tripa de porco e sardinha, farofa de jirimu, bucho de boi com farinha. Come cusco e com manteiga e batata com passarinha.
O rico é quem come tudo, tudo que quer ele come.
Mas o pobre que trabalha ganha pouco e passa fome.
O rico leva a família para o salão de beleza, manda cortar o cabelo e na pele faz limpeza. E a filha volta tão linda que parece uma princesa.
O pobre leva a família num salão barato e fraco, manda raspar a cabeça e o cabelo do sovaco. E o filho fica igualmente um filhote de macaco.
O rico é quem come tudo, tudo que quer ele come.
Mas o pobre que trabalha ganha pouco e passa
rico
fome.
Rico e pobre, pobre e rico. E sempre que se fala em meritocracia vem junto a palavra desigualdade. E com ela, todo aquele rosário de lamentações seculares sobre a injustiça do sistema, a injustiça do mundo. Mas onde é que isso começa, hein? Bom, eu vou ter que voltar para 1755 com o filósofo suíço Jean-Jacques Rousseau. Naquele ano, ele publicou seu discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Ali, Rousseau definiu as bases sobre as quais se firma o processo gerador das desigualdades sociais e morais entre os seres humanos. Segundo Rousseau, os homens primitivos viviam em bandos mais ou menos organizados, que se ajudavam quando alguma necessidade surgisse, para fins de alimentação, proteção e procriação. Quando a necessidade era atendida, eles seguiam suas vidas individualmente até que uma nova necessidade aparecesse. Conforme as necessidades básicas foram sendo atendidas e superadas pelo gênio humano, os homens perceberam que poderiam ter mais que o necessário, o que lhes daria a sensação de serem melhores que os outros. A partir dessa ideia surge o conceito de propriedade. Propriedade de ferramentas, de armas, animais, terras e até de outros homens. Da ideia de propriedade surge a ideia da acumulação de bens, da riqueza, que faria com que alguns homens fossem mais que outros. Isso foi o estopim para conflitos, primeiro entre os indivíduos da tribo, depois entre tribos, cidades e nações. O surgimento do dinheiro ampliou enormemente a luta por mais posses. Ao mesmo tempo, surge a noção de família. Talvez o grande fator civilizatório que tirou os homens da selvageria para a convivência harmoniosa entre si. Famílias, cidades, o conceito de que em grupo somos mais fortes que sozinhos foram fatores que deram início ao desenvolvimento do homem em sociedade.
O rico é quem come tudo, tudo que quer ele come.
Mas o pobre que trabalha ganha pouco e passa fome.
O rico quando adoece vai pro melhor hospital. Num outro dia seu nome sai na página do jornal dizendo que o danado já não tá passando mal.
E o pobre quando adoece é feliz quando ele escapa. E quando tá internado a comida é pão e papa. Se gemer muito de noite e o café que vem é tapa.
O rico é quem come tudo, tudo que quer ele come.
fome.
E mais o pobre que trabalha, ganha pouco e passa fome.
O filho do homem rico tem uma vida bacana. Seu papai paga os estudos e no final de semana ele sai com sua gata pra passear de Santana.
O filho do homem pobre vai passear de jumento, bota a nega na garupa, sai correndo contra o vento. Quando chega e dá um pulo, mete a bunda no cimento.
O rico é quem come tudo, tudo o que quer ele come.
Mas o pobre que trabalha, ganha pouco e passa fome.
Com a organização da sociedade surgem os especialistas, as classes sociais e a tecnologia, que permitem ao homem que experimente algo que durante muito tempo foi desconhecido, o lazer. Primeiro visto como uma comodidade, logo o lazer passou a ser encarado como necessidade. Estava então pronto o caldo. Dinheiro, posses, lazer. E os homens começaram a se sentir mais infelizes pela privação das comodidades do que felizes por possuí-las. O resultado? Conflitos, guerras, violência, opressão. Foi com esse raciocínio que Rousseau concluiu que a base para as desigualdades entre os homens é a propriedade privada, que alimenta a cobiça, a inveja e a necessidade de um superar o outro.
O rico é quem come tudo, tudo o que quer ele come.
Mas o pobre que trabalha ganha pouco e passa fome.
A mulher do homem rico se vai pra maternidade, dá a luz de um menino, falo com sinceridade, ganha milhões de presentes da alta sociedade.
A mulher do homem pobre, quando ela vai descansar, o presente que ela ganha é bolacha e guaraná e um bala de chupeta que é pro guri chupar.
O rico é quem come tudo, tudo o que quer ele come.
E mas o pobre que trabalha ganha pouco e passa fome.
A mulher do rico sai num sapato bom de couro, cabelo bem penteado, brinco que vale um tesouro, pulseira e colar de prata, relógio, cordão de ouro.
A mulher do pobrezinho só anda sem gabarito, o cabelo é assanhado, o casaco é esquisito e a saia tem mais buraco que tábua de pirulito.
O rico é quem come tudo, tudo o que quer ele come.
E mas o pobre que trabalha ganha pouco e passa fome.
Resumindo então o pensamento de Rousseau: os homens exercem naturalmente seus instintos, não sendo nem bons nem maus, mas seres amorais. Na natureza, os homens não se agrediriam, sem motivação, mas apenas por legítima defesa. A desigualdade surge quando alguém cerca um lote de terra e diz: isto é meu. Então, outros homens fazem a mesma coisa e se reúnem ou se associam para poder usufruir daquilo que a terra pode lhes oferecer. Isso cria um modo de sobrevivência organizada que acaba por excluir dos benefícios da natureza outros homens. Então, sem riqueza, sem propriedade, sem alimento nem liberdade, o homem torna-se subordinado daqueles que detêm a propriedade privada. A propriedade faz perder a liberdade natural.
O rico é quem come tudo, tudo o que quer ele come.
E mais o pobre que trabalha ganha pouco e passa fome.
Filha de rico se forma pra trabalhar em cartório, gabinete especial, telefone, escritório, engenheiro e medicina, exame, laboratório.
A filha do pobrezinho fica velha sem leitura, quando aparece o emprego é na rua da amargura, pra jogar tambor de lixo no carro da prefeitura.
O rico é quem come tudo, tudo o que quer ele come.
E mais o pobre que trabalha ganha pouco e passa fome.
O filho do homem rico só toma banho no chuveiro, uma caixa de sabonete, dois, três perfumes estrangeiros. Cada banho é uma roupa e cada perfume é um cheiro.
O filho do pobrezinho só se molha no açude, não pode ver empregada que ele fregue nem lhe ajude. E o pescoço e as costelas tem quase um baú de grude.
O rico é quem come tudo, tudo o que quer ele come.
E mais o pobre que trabalha ganha pouco e passa fome.
A filha do homem rico se arranja um namorado, ele vai pra casa dela num carro novo zerado, pois é filha de doutor, de prefeito ou deputado.
A filha do pobrezinho quando arranja um mané, ela diz: meu pai é rico e o povo sabe quem é. É um que vende pipoca na porta do cabaré.
O rico é quem come tudo e tudo o que quer ele come.
E mais o pobre que trabalha ganha pouco e passa fome.
A filha do rico vai fazer curso no Japão, na Grécia, na Argentina, até Afeganistão. Porque a filha de rico só viaja de avião.
A filha do pobrezinho no interior grosseiro passa 4, 5 dias olhando o livro primeiro, engasgada na fumaça do farol do candeeiro.
O rico é quem come tudo, tudo o que quer ele come.
E mais o pobre que trabalha.
Esses são Caju e Castanha, com O Pobre e o Rico.
E mais o pobre que trabalha ganha pouco e passa fome.
Para contrapor essa situação na qual o forte subjuga o fraco, o rico subjuga o pobre, Rousseau sugeriu então um contrato social que assegurasse a cada cidadão a proteção da comunidade e lhe permitisse as vantagens da liberdade e da igualdade. Rousseau definia então seus princípios da liberdade e igualdade natural, que acabaram por inspirar a Revolução Francesa. Bem, milhares de cabeças cortadas depois, e sempre em nome do bem e da virtude, o homem vai conhecendo outros pensadores inspirados pelas ideias de Rousseau, que também acharam que descobriram como fazer para que o homem voltasse a ser feliz. E assim vamos, de Marx a Stedley, com seu exército de sem terras, que também quer acabar com a propriedade privada para retornar o homem à sua origem de felicidade natural neandertal. E a noção de que toda a propriedade é um roubo permanece até nos discursos do Papa Bento XVI. A velha noção de que eu não tenho porque você tem, concepção do mundo que já governou quase a metade do planeta e produziu atraso, miséria e uns 150 milhões de cadáveres. Pois é. Esses santos farão de tudo para acabar com as injustiças, mesmo que seja preciso matar alguns infiéis. Rousseau e seus seguidores abriram caminho para a confusão que está na raiz de muitos dos debates no qual estamos metidos, a dissociação entre o direito e o dever, o não reconhecimento da responsabilidade individual, a visão do Estado como o ente responsável pela distribuição de direitos. Achei um texto que traz mais luz a essa reflexão. O nome é Desigualdade, uma referência equivocada, de autoria de Roberto Rachevski, empresário fundador do Instituto Estudos Empresariais e do Instituto Liberal do Rio Grande do Sul, que eu encontrei no blog do jornalista Percival Pugina. Vamos a ele. Ao fundo você ouvirá I Dreamed a Dream, com Sunny Choi no piano. Essa música é trilha da peça Os Miseráveis. A preocupação dos ideólogos do ressentimento com a desigualdade faz com que sejam criados índices com o propósito de medir a distância entre ricos e pobres. Tais medições são fruto da equivocada visão de que, se há alguém ganhando, haveria alguém perdendo. Qualquer medição econômica que levasse efetivamente em consideração o bem-estar da população não deveria medir a distância entre ricos e pobres, mas a distância de todas as pessoas da miséria. Assim, sempre que alguém empreende para aumentar a sua riqueza, carrega junto com ele, na elevação do seu capital, todos aqueles que, de forma direta ou indireta, participam daquele processo produtivo. É muito difícil, pela complexidade e capilaridade das transações, de se visualizar até onde a geração de ganhos afeta positivamente a sociedade. Mas, sem dúvida, sabe-se que afeta e melhora o nível de qualidade de vida de toda a população alcançada pelo fenômeno principal de construção de valor. Quando um novo valor é colocado à disposição do mercado, incentiva-se que todos os que demandarem aquele bem criem e coloquem também à disposição do mercado valores para que possam obter recursos para adquirir aquele recentemente criado. Já, por outro lado, e de forma perversa, quando a distribuição de renda é feita através da coerção, não há estímulo para a necessária criação de valor para uma troca voluntária. Basta que o beneficiário passivo de qualquer distribuição aguarde que um poder determinado use de violência, expropriando o proprietário de um determinado bem e, obviamente, de seu valor, para entregá-lo injustamente a quem nada fez para merecê-lo. É por isso que, quanto mais livre for uma sociedade, mais rica será sua população. E, independentemente da distância entre ricos e pobres, ou seja, sem dar relevância à desigualdade, mais distante da miséria se encontrarão todos os indivíduos daquela sociedade. E, de outro lado, quanto mais regulada for a sociedade, caracterizada pelo alto grau de intervenção governamental, mais próxima da miséria estará toda a população, sem que as diferenças irrelevantes entre ricos e pobres sejam eliminadas. Provavelmente, nas sociedades livres, estarão no topo da pirâmide de distribuição de renda aqueles que tiverem produzido mais valor para os demais e para si. Nas sociedades fechadas, onde a coerção predomina, mais ricos estarão os que detêm o poder da força, que não criaram valor algum, criaram apenas intimidação e, eventualmente, destruição. Putz, Putz, eu já tô ouvindo a mimimizada. Mas e você, hein? Como é que você vê essa questão da desigualdade social? Acha que existe uma saída para o homem retornar às raízes da bondade, conforme Rousseau? Acha que é aumentando o tamanho e o poder do Estado que se distribui justiça social? Ou acredita que é na responsabilidade individual que está a saída, hein? Comente esse programa sem xingamentos e piadinhas, por favor. Vamos tentar ampliar a discussão.
Senhoras e senhores, estamos aqui pedindo uma ajuda por necessidade, pois temos irmão doente em casa. Qualquer trocadinho é bem recebido. Tô agradecendo antes de mais nada. Passageiros é o que lhes deseja. A miséria é se a que acabou de falar lhes deseja. Lhes deseja. É o que lhes deseja. É o que lhes deseja. Senhoras e senhores, estamos aqui pedindo uma ajuda por necessidade.
Bem, é assim então ao som de Miséria S.A. de Pedro Luiz com o Rapa, que vamos saindo no embate. Com o Igual, Lala Moreira na técnica, a Desigual Cissa Camargo na produção e eu, que acho que quem resolve mesmo é o indivíduo, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Nicolai Vieira, o rocaço do AC/DC, Caju e Castanha, Sunny Choi e o Rapa. E não esqueça da Pellegrino, que além de ser uma das maiores distribuidoras de auto e motopeças do Brasil, também distribui conhecimento sobre gestão, comunicação e outras coisas legais em sua página em facebook.com/Pellegrino Distribuidora. Conheça e se delicie. Pellegrino Distribuidora, conte com a nossa gente. Este é o Café Brasil, que chega a você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. De onde veio esse programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha no portal cafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 967898114. E se você está fora do país, é o 5511-967-89-8114. Não esqueça também do Viber, o aplicativo que você devia baixar aí no seu celular. Tem um monte de informação sobre o nosso podcast que só quem está lá no nosso grupo Podcast Café Brasil recebe. Para terminar, uma frase dele mesmo, ora, Jean-Jacques Rousseau. O dinheiro que temos é o instrumento da liberdade. Aquele de que andamos atrás é o da servidão.
Café Brasil.
Ajuda os vós.
Há 11 anos em seu coração.